viajando por terras distantes, onde sempre encontramos algo familiar.
Eu sou André Castilho e se pudesse esqueceria do bullying que sofri no ensino fundamental.
Sou eu? É que eu sou o Carlos Pereira. E eu ainda não abri o roteiro.
Ah, rapaz, tá explicado.
Se pudesse esqueceria, né?
Se eu pudesse roteiro, esquecer talvez. De algo, eu esqueceria de não esquecer o roteiro. Vai ser isso aí mesmo, eu sou o Carlos Pelerran, e se pudesse esquecer de algo, esqueceria do final de Lost. Abraço a todos.
Poxa, o cara começa já papando bonito, né? Eu sou o Felipe Vieira, e se eu pudesse esquecer de alguma coisa, eu esqueceria das minhas épocas de liseira, que eu não tinha dinheiro pra nada. Pelo menos eu já tenho uns joguinhos, consigo jogar algumas coisas, assistir algumas paradinhas.
Então
e
o senhor tem dinheiro hoje,
Eu venci.
Você referia
a favela venceu.
O Barão Felipe.
O teclado já tem, falta só o marketing, né?
Eu sou o Zé Emerson e se eu pudesse, eu acho que eu não esqueceria de nada. Eu acho que hoje eu sou tudo aquilo que eu já fui.
Ai, que poeta.
Se eu esquecesse alguma coisa, eu sou filósofo.
Quem sabe eu ainda sou uma garotinha.
O que eu ia querer esquecer? Mas não tem nada, de verdade. Eu não esqueceria de nada.
É, muito
eu deixaria
obrigado.
De ser quem eu sou. Caraca, filosofia.
Eu sou o Lucas Piala e se eu pudesse esquecer de alguma coisa, acho que eu esqueceria Dark Souls, porque jogar pela primeira vez esse jogo foi incrível, hein?
Ah, e sim, reviver uma memória.
Não, mas tá todo filosófico aqui. Eu agradeço a vocês que vocês me fizeram esquecer do estresse que a gente passou antes de começar a gravar. Porque o homem em crise que resolve matar todos os deuses do Olimpo descobre que foi manipulado por uma deusa, se mata e vai parar na Noruega para lutar contra a galera de Valhalla. Vamos para a guerra com a jornada de Kratos na série de jogos de videogame God of War. Eu acabei de dar muitos spoilers.
Solta o som, DJ.
Cara, mas todo spoiler de 2000 não existe, 2007.
Só avisar o pessoal para chegar um spoiler agora. No último jogo aí.
Pode dar aqui. O pessoal, viajando pode? Por terras distantes não. É spoiler.
Não vai dar spoiler não, que eu não joguei.
Sim. Lógico que pode.
Você sabe jogou, que pode. Então eu não vou nem dizer.
Não. Eu tomei spoiler do senhor de Game of Thrones, ó, já faz tempo.
Ah, não,
mas
Game of Thrones...
Não, vem com essa, não.
Cara, você me não dá tinha spoiler, visto essa não, temporada. Não, temporada.
Você falar, e a Gabriela dão um spoiler falar, de graça.
Então. Calma. O jogo é o último jogo, que é começado do Kratos.
É.
Vai gastar energia não, nesse
sei, jogo. Eu sei, basicamente, a história do segundo jogo, tem o gancho, enfim, a gente chega lá.
Ah, mas você não sabe os detalhes que eu platinei o jogo.
Você então platinou, é que mentira.
Sai daí. Quer o print?
Podia ter uma vinhetinha da platina, né? Tem alguma, não, alguma trilha disso?
Só o barulhinho da platina.
Ah, é, o barulho. O David Jones aí nunca jogou nada, não. Tá só gravando.
Você me respeita, pelo amor de Deus. Que ó. Não, deixa, não vou falar disso.
Vamos farpando, coleguinhas.
Não tô farpando, mas assim, o meu review de Forspoken teve 25 minutos. E assim, eu platinei o jogo. E não era ruim como falaram, não, tá? Só falou quem é ruim quem não jogou.
E o seu review de Cyberpunk 2077? Já que o senhor está defendendo os jogos que foram difamados.
Você viu? Eu joguei 40 horas daquela. 40 horas, e o jogo não é ruim.
Mas tem certeza que é ruim.
É, eu vou jogar 40 horas pra ver se é ruim mesmo.
Mas assim, ele é um jogo que o Cyberpunk não, cara. Assim, eu acho que ele foi muito, muito mais pela apelação do que pelo jogo em si. O enredo do jogo é padrão de qualquer história Cyberpunk, mais ou menos.
Cyberpunk.
Mas assim, tem uma sidequest dele que é lindo, velho. Uma sidequest da Panam, inclusive, pode fazer.
Quer conhecer mais sobre o Z? Z Emerson, Twitch, YouTube.
Ele, todo mundo já conhece ele,
opa,
vai.
WW. O incrível Emerson Games.
É, o maior gamer do mundo. É, God of War 1. É 2006, né, eu acho. 2006, 2007. É.
2005.
Ah, piorou, então. Viu?
O Fiala manja de verdade. O resto aqui é tudo noob. É
cara, um cara parou no outro aqui, parou no Play 1. Acha que a gente não jogou mais,
sabe? Que Play 1 que é? Eu parei no Mega Drive.
Olha
isso. Play 1. Mas em breve eu volto nessa só, meu filho.
Legal, faz as contas. Eu nasci em 96, quantos anos eu tinha?
96? Com 2005, 9.
Então, 9 anos lá estava eu com o Cleitinho. Jogo pra criança de 9 anos, né? Então estava eu jogando God of War no meu Play 2.
A gente cresceu jogando Mortal Kombat.
Isso é verdade.
O meu primeiro contato foi no Play 2 mesmo, comprar uma bacia de jogos na venda, né?
Peraí, ele falou de Mortal Kombat? Lembre-se de...
Isso aí foi o quê?
Nossa, tu...
É, não é assim, é Não,
qual é que cê, então faz? Vocês estão parecendo os bonecos do Fall Guys, não tá parecendo muita coisa.
Saiu de moda, Fall Guys?
É.
Aí, isso, é isso daí, isso aí.
É tão assim que ele fala.
É, realmente.
É só a gente que lembra.
É só quem tem um probleminha, que não é bem esse o efeito, não, mas enfim.
É, porque você não conhece a era de ouro dos jogos eletrônicos. É.
Exatamente. Vocês estão parecendo o áudio do Mega Drive mesmo. O... Eu conheci o God of War 1 e eu gostava porque o jogo se resumia quadrado, quadrado, triângulo. Entendeu? Então, uma criança de 9 anos... Isso aí
foi até o 3, né?
É, então, mas aí eu com 9 anos, então, falei, eu sou o mestre.
Até o God of War 2000 também tinha esse combo aí, tá? Quadrado, quadrado, triângulo.
Mas é ter o combo é uma coisa. Agora, só esse seu combo que você mata todos os chefes...
Esse combo existe desde o Streets of Rage.
Esse é jogo falido. Aí o God of War 1, a vantagem, que eu achei assim fantástico, porque diferente do... A gente um dia vai falar desse jogo falido, mentira, é um bom jogo também, que é o Shadow of the Colossus, que é só chefão.
Bom demais.
Mas respeito com o Shadow of the Colossus.
É bom, é bom, é bom.
Bom demais.
É só pra farpar mesmo. O menino bom de guerra, ele tem só 3 chefes no primeiro jogo. E isso me chamava muita atenção, porque você vai matando e vai vindo bicho, vai ao bicho vindo, ao demônio, e o chefe não vem nunca, né? Você mata o primeiro chefe, que é a Hydra, e depois, filho, pode jogar as 8 horas de jogo até chegar no segundo. Então me chamava muita atenção. Ó, o cara tirou uma print ali de platina de alguém que jogou de verdade. Então eu conheci assim, Play 2, jogo pirata, que era o que reinava no Brasil, né? Saudades, pirataria.
Você tinha original?
Não.
Então, era só o que tinha.
É, meu amigo, quem tiver qualquer jogo de Play 2 original, pode ter certeza que ele é uma pessoa que era privilegiada.
Mas o jogo original não começa no Play 4?
Ó, eu digo que eu nunca vi um jogo original de Play 1, hein? De Play 1 eu nunca nem vi.
Eu já vi só o disco inutilizável.
Bom, já que eu sou o que menos manja aqui, porque eu não joguei God of War, eu não joguei. Não joguei nada, zero.
Você não jogou um jogo de videogame?
Não. Eu não joguei God of War. Eu não joguei God of War. Outros jogos antes de você nascer.
É, cara, Sonic! Pong! Nossa, zerei o Pong!
Não, ok. Você jogou... Teve Primal Rage. Esse é bom. Aí, quando eu conheci God of War... Eu ouvi falar tal, achei interessante. E um cara, num grupo lá, eu não era casado ainda, mas já tava namorando com a minha esposa. E já, o cara já era casado e tal, não sei o quê. Ô, oh, porque eu não sei o quê, eu jogo God of War, você conhece? Eu falei, uau, que interessante e tal. Aí, não sei o quê, pesquisando um dia, eu vi esse cara, o Kratos, batendo nos Zeus. Eu falei, esse cara deve ser bom. Batendo nos Zeus, e pra mim, Zeus sempre teve uma cara de bom, entendeu? Aquela barbinha lá, tal, não sei o quê.
A versão grega de Deus.
Eu não sei onde, que Zeus é esse que você conheceu? Porque o que eu conheço é o sentado num trono com um raio na mão esperando alguém.
Não, mas ele não tem cara de... Tudo bem. Mas ele não tem cara de bom?
É,
ele tem cara de bom.
É o Zeus do Hércules
da Disney. Exatamente, eu lembro do Zeus do Hércules da Disney.
É verdade.
Com aquela barbona lá, ele parece um tiozinho forte, parrudo, mas um tiozinho legal. É aquele tiozinho... Que treina todo dia na academia, entendeu?
O velho da lancha.
Exato, é o velho da lancha. E aí, eu vi e eu falei, cara, que coisa interessante. Um cara que mata todos os deuses do Olimpo.
Nossa, que jogo educativo.
Qual que é o objetivo? Aí eu vejo, aí o cara, mano, passa o rodo. É a Hydra, é Cerberus, é Hades. Não tem uma parte lá que ele senta em cima, acho que do Cerberus ou de algum outro da Hydra, sei lá, e solta fogo no Hades até o Hades morrer. Eu falei, ô louco, esse tá é a revolta contra os deuses do Olimpo. Enfim, só vendo nas gameplay e tal, não sei o que, achei interessante, mas nunca joguei.
Ah, que bom, hein?
Que beleza.
A melhor lembrança, então. Do jogo, acho que uma das falas mais icônicas do God of War é quando ele encontra os Zeus, né? Quando ele sobe do Olimpo lá e...
And you will not see the end of this day!
Aí você começa a subir.
Eu lembro.
E acaba o jogo 2.
Na minha cabeça...
É, e acaba o jogo, tá ligado?
Na minha cabeça, a voz mais... A fala mais marcante do Kratos é os grunhidos dele mesmo.
Bom, beleza. Então, Lucas, como é que você conheceu e qual que é a sua paixão pelo God of War?
Acho que naquela época que o Play 2 estava em auge ali, tanto 2005 até, acho que no Brasil ainda até 2008 ali, o que dava era Play 2, né? Que Play 3 aqui, por mais que já tinha sido lançado em 2006, ainda só demorou para
só os barões
pra galera aderir, né?
Só a família Sarnate.
Então, eu sempre fui na casa dos amigos, eles sempre jogava com eles e tal, mas eu só fui pegar o meu Play 2 mesmo lá em 2007, quando já tinha o Play 3.
Normal.
Normal. Sempre uma geração atrás, né?
É. Eu não, te entendo. Tá bom, o meu foi em 2012, então assim, você ainda aí tá avançado.
2012 aí. Tá de sacanagem os pegar um Play 2, né?
Os caras disputam pobreza.
Não, assim. É que foi quando eu comecei a trabalhar.
Assim, conheceu os videogames ali, né?
Mano, eu peguei Play 2 em 2018. Mano.
Tô procurando um videogame novo, tô entre o Nintendo Wii e o Xbox 360. O que vocês acham?
Não, Felipe, não vem com falsa pobreza, não. Acabou de falar.
Peguei em 2018, pô.
Tá, 2018.
O Felipe já tá comprando o Play 6 pra comprar.
Vamos deixar ele terminar, que a gente tá tomando tempo dele aqui. É porque nessa época, pô, tinha um amigo rico, né? Então, ele que comprava tudo e eu jogava. Como eu praticamente, a galera me tem como da família dele, né? Minha família bem próxima da dele. Eu sempre tava na casa dele no final de semana e ele tinha muito jogo, seja dos Piratex ou dos original, né? Só que ele tinha menos original, obviamente, né? O que acontece? Eu conheci ainda em época de locadora. Só que, como toda locadora, você tem direito a alguns míseros minutos de memory card, né? Então você não consegue zerar muita coisa porque a galera vem e apaga a sua gravação e acabou. A não ser os caras que chegavam lá, deixou a hora em aberto. Aí esses caras têm um espaço a mais no memory card. Até eu chegar no futuro em que tinha um memory card, eu não tinha um console.
Você levava até o memory card.
O cara comprou o memory card. É tipo comprar o volante do carro, né? Sai andando por aí.
É, então. Só que aí tu deu mole, porque, por exemplo, quando a gente jogava em locadora, éramos 5, né, amigos, a gente rachou um memory card. Tipo assim, a gente chegava com o memory card nosso, cada um tinha um espaço, pá. Podia ter rachado o memory card.
Aí, tipo, eu joguei o 1, não zerei. Mas o hype do hype do hype foi nessa casa desse amigo que já era o 2, né? Só que o que eu não gostei do 2 é porque assim, o 1 era muito puzzle. E eu gosto muito de puzzle porque eu gosto muito, tipo, Prince of Persia, por exemplo, né? Já era uma parada que tem mais puzzle do que player, digamos assim. E o God of War 1 tinha um pouco dessa característica, né? No Hackslash e tal. Tinha mais puzzle. Mas o 2 não. Já foi bem mais combos e lutas, porque tinha um lance de upar as armas e tá, upar as skills. Então eu já fui dropando, mas eu assisti muita gente jogando o 2. Aí daí foi onde eu conheci o God of War. Mas tirando esses dois, velho, os outros eu só conheci por cima de notícias, assim. E alguns gameplay de stream e tal. Mas eu não tive muito contato com o God of War, não. É, porque eu nunca nem gostei de God of War, né? Gostei do 1, que enfim tinha os puzzlezinhos lá.
Ele gosta de Dante's Inferno.
Piorou. Dante's mas Inferno, sei, um dos melhores jogos de PSP que já existiram.
De PSP. O Fiala terminou de
cara,
falar.
Cara, mas PSP foi um dos melhores consoles do mundo. Tá?
Não, o Fiala tava falando, mas veio aqui.
Aí o Felipe
manda relo.
Ainda bem que é amigo, né?
Agora ele tem dinheiro, ele acha que ele é melhor que os outros.
Sabia. Vamos voltar, Fiala. Termina. Você comprou o Play 2 quando tava saindo o Play 3. Aí chegou aí o caminhão e atropelou você, mas...
Uau!
Ah, então, vamos lá, continuando. Lá em 2007 eu peguei um Play 2, finalmente. E aí, com certeza, esse jogo estava no topo da minha lista para comprar já, né? Na baciada, né? Como todo mundo comprou jogo pirata, então estava lá. Inclusive, eu já tinha jogado os dois na casa de amigos, joguei muito mais o 2. Não sei se era mais famoso o 2, alguma coisa assim. Mas eu joguei primeiro o 1, inclusive eu gostei mais do 1 também, conforme o Felipe jogou a ideia aí, eu gostei mais do 1 do que do 2. Acho que também influenciado pelo final do 2, né, que deixou aquele gostinho de quero mais e não entregou, né?
Não, mas não é no 2 que ele mata os Zeus? Isso pra mim é um grande final.
O 3, ele começa assim que termina o 2.
É, meu. Ah. Tá.
É aquela parte que ele tá lá em cima... Num negócio isso, jogando os Zeus pra baixo.
De... Não, não, você já tá falando do 3, irmão. No final não, do 2 ele tá subindo o Olimpo e aí ele vai tomar.
Ele tá subindo nas costas da Terra, né?
Aí ele vai. Gaia. Aí ele vai matar os deuses maiores.
Não, Gaia.
Vamos lá, Zê, conta a sua história com God of War.
Agora eu falo do PSP também, né? O meu primeiro PS2, ele só veio em 2012, quando eu saí de um estágio na faculdade, comecei a trabalhar num banco, né, no Bradesco. Aí eu comecei, a minha vida mudou, né? Principalmente, sempre gostei muito de jogo e tal, mas antes de ter um PS2, eu tinha um PSP, e o God of War, os dois God of War que eu mais joguei, e assim, eu acho que eles são muito superiores ao God of War 1 e o 2, que é o Chains of Olympus e o Ghost of Sparta. Que são exclusivos de PSP. Cara, insano de bom, velho. Tipo, tanto é que um deles conta a história do irmão do Kratos, que ele que era pra ser o guerreiro com a marca, e aí, tipo, eles meio que botam ali pra encher linguiça e acabam fazendo história até legal, né? E aí eu fui jogar o God of War 3, né, em 2014, eu acho, que eu já tava um pouco mais estabilizado, comprei um PlayStation 3.
Fala dos outros que é barão, beleza.
Não, hoje eu tenho uma vida muito melhor. Cara, o Zemes, se eu falasse pro Zemes em 2012, Zemes, continua, larga o banco e vira youtuber que vai dar bom. É, eu ia estar assim, de certa forma. É difícil, mas deu bom pra caramba. Hoje trabalhar com jogo é a melhor coisa do mundo pra mim, né? Porque sou, que eu gosto bastante. Mas eu comecei a gostar do God of War mesmo, a partir quando eu joguei os de PSP. Porque antigamente, tipo, qualquer história do God of War, entrar e matar quem aparecer na sua frente, você... Quadrado, quadrado, triângulo.
Feia.
Só isso. Então, eu jogava mais pela gameplay, porque lembrava muito a dinâmica do Devil May Cry, inclusive, né? Hack and Slash, eu amo. Sim. E...
Nossa, muito bom Devil May Cry.
E aí eu comecei, tipo, o God of War foi começando a ficar mais sério, eu acho que a partir desses dois aí o 3 já deu uma historiazinha mais ou menos, e o 4, cara, foi insano. O que eles fizeram com a série, mas a gente fala depois.
Bom...
Conta aí sua história agora com o God of War.
Não, já contei. Não tem. Minha história é ver videozinho no YouTube, gameplay.
É tipo o Felipe também. Ah, gosto de God of War, joguei dois. Amo Devil May Cry, não, só vi um
e o dois.
Não, o Devil May Cry joguei o 3, joguei o 4 e joguei o 5 já no Xbox 360.
Ah, não, mas em breve eu vou poder falar mais sobre jogos, só que eu vou ter que falar sobre jogos de crianças, né? Aliás, Ozê, depois você me dá dicas.
Kirby.
Qual... Não, então, ei, eu não sei se eu vou comprar... Aí. Eu tô entre... Ó, vamos lá. Já vou fazer o aconselhamento aqui ao vivo.
Vai lá. Enquete na comunidade.
Vamos lá, enquete na comunidade.
A bancada aqui tá forte.
Qual jogo, qual videogame eu compro para que eu brinque com o Fernando? Nintendo Switch?
Aí não... Não tem pra correr,
PlayStation 5 ou o Series, né? Seja o X ou o S, o que couber.
Ó, Xbox você joga no PC. Porque assim, até o momento, tudo que tem sai pra Steam e sai Game Pass. Eu acho que assim.
Não, mas
é questão de custo-benefício, vale a pena por causa do Game Pass. Não, uns 10 já dá.
Fala mais a pena comprar
Xbox. Series S aí, se falar em questão de Series S, é o melhor caminho.
É o melhor. Porém...
Mas Series S é melhor que o X? Não, o X que é o melhor que o S?
Eu, como um bom sonista... Né?
Ah, Faustão, justo, deixa os caras responder.
Tá bom, vai, termina aí.
Brincadeira, hein? Ei!
Não, você como um bom sonista...
Eu como um bom sonista, eu acho que assim, a PSN Plus melhorou bastante. Inclusive, um dos jogos desse mês é o Ratchet & Clank, que eu acho que é um jogo bem legal pra jogar com a família e tal.
Muito bom.
Mas assim, se é pra... Se a família inteira... Qual que é a prioridade da sua família? Esse é o ponto. É pras crianças jogar ou pra você jogar?
É uma desculpa,
porque,
né?
Assim,
não é não, senhor.
É, exatamente. É igual assim, meu filho nasceu, comprei o PlayStation 5.
Não, mas não dá. O moleque tá com 9 anos, tá desde os 6 pedindo um videogame e tô enrolando o menino.
Dá agora, um Play 5 pra ele.
Eu acho que assim, dá o quê?
Dá um Play 5 pro menino que você vai poder jogar também.
Então, é o que eu acho assim, por exemplo, se for algo que é só pra ele, Nintendo Switch, eu acho que é o que mais se encaixa com a idade e tal, eu acho que eu até ia comprar um, só que eu decidi ir pro outro caminho.
Quando vi o Zelda R$400, ele falou...
sofrendo na minha vida. Não, é que assim, eu tava em dúvida se eu comprava aí o Nintendo Switch ou um Steam Deck, e aí eu pensei, pô, R$900 em 3 Zeldas, eu queria jogar o Link's Awakening e o Breath of the Wild, o outro, eu falei, cara, não vou pensar, eu compro o Steam Deck, eu compro e eu já tenho jogos. Então,
um salário tipo, mínimo pra jogar.
Pesado de caro, mano. Mas eu acho que se fosse, tipo, se é pra todo mundo, no PS tem jogos legais pra crianças, claro que não é tão focado quanto é a Nintendo, mas você vai ter muito mais jogo, inclusive, por exemplo, o Final Fantasy XVI tá chegando aí.
É, pra criança se divertir.
Então, beleza.
Exato.
Muito obrigado pela consultoria.
Agora vou... parênteses ainda, nessa questão, vocês estavam falando de PS5, às vezes até ir pro mais barato PS4, com muitos jogos que tem no PS5 ainda tem no PS4.
Verdade,
sabe?
Verdade.
É que ele demorou 900 anos pra trocar do Play 1, né? Já pega logo
o 5. Não, eu acho que... eu acho que vale bastante a pena você pegar o PlayStation 5. Tipo assim, a gente tá num ano bem legal de jogo pra PS, cara. Porque assim, eu comprei meu PS5 no lançamento, e assim, eu joguei Spider-Man e depois ele ficou ali pra jogar PS4. Mas hoje, agora
já... Mas esse ano tá um ano muito bom pra jogos. Mas os jogos do PS4 não estão no PS5 também?
Você joga qualquer um, exato. Você vai ter o PS4
e vice-versa também, né?
Por enquanto sim, mas a partir desse ano agora...
PS5
5 não, você não joga...
Não, agora os lançamentos são só a PS5, a maioria. Exato. Até ano passado então, tava tendo versão, agora esquece.
Bom,
só
enfim.
Só jogo indie agora. Exato. Só jogo indie.
Eu me lembro do quando era Master System Mega Drive, que todo jogo pra Mega Drive saiu uma versão Master System, mas assim, infinitamente piorada.
Sim. É, que tinha 8 cores, né, Master System.
Exato.
God of War é sobre mitologia.
Certo.
E começou, até o nome Kratos, né? Mitologia grega. Então nós temos este universo da mitologia grega, mas que muda um pouquinho. Porque assim, os deuses gregos, eles se matavam entre si na mitologia grega, né? É, inclusive havia tido uma guerra entre os deuses e os titãs.
É, não mudou
e
muito.
Aí o cara pegou, botou isso no videogame e pronto. Só que aí no videogame tem aí algumas especificações do universo. Vamos lá. O que é a mitologia grega? O que é o Olimpo? O que, que são os deuses no God of War?
Não, no God of War, os deuses são os filhos dos titãs, né? Aparentemente, né? Tipo, os titãs criaram... É essa história de pai mata, filho mata pai pra poder pegar o lugar do pai. Basicamente é isso.
Certo. Aí né? O pessoal tanto não sabe é de onde veio a novela.
É, Zeus e Richtof.
Exato. Exato. O cara pegou, inclusive, isso aí no, né, nas novelas das 8 aqui. A inspiração dele foi justamente essa. Mas é basicamente isso, e o Olimpo são esses filhos, na verdade eles não mataram, né? Eles aprisionaram os titãs, e aí, enfim, é aquele negócio, ah, o Zeus não olhou, tava andando, caraca, e Dona Neide, tudo bom? Tô vendo você passear por aqui.
Ai, e aí surgiram os semideuses, certo? Que são isso. Os filhos dos deuses com humanos, né, aí por isso semideuses. E aí tem esses deuses que são os filhos de Titã, são os deuses maiores.
Isso, seriam os deuses maiores.
Aí é Zeus, Atena, Ares, Hades. É.
O Olimpo. Olimpo.
Apesar de você pegar realmente os brabos, é Zeus, Poseidon e Hades, né? Aí os três são...
É verdade, são os três, né? Os três maiores.
São considerados menores porque são filhos deles, né?
Então, Zeus, Poseidon e Hades.
É, quem cuida do céu, quem cuida...
Da água.
Teoricamente, Zeus cuida do céu e da terra... Poseidon do mar e Hades do
mundo dos mortos.
Onde fica o mochila de criança.
Isso a gente tá falando do God of War, deixando bem claro.
É, na mitologia quase isso.
Sim, na mitologia no geral, isso aí eles pegaram igual. A diferença é que, por exemplo, assim, no God of War, né, o começo do God of War, o Kratos, ele perdendo uma guerra, um espartano, né, e aí ele tá pra morrer e ele pede ajuda de Ares, que é o deus da guerra. No momento, e tipo, a Ares fala, ah, tudo bem, mas a partir de agora você me serve, vou te dar a força. Aí ele ganha na época é Blade of Chaos, né, eu acho, se não me engano é isso, que ele ganha essas armas ali pra poder ele ganhar essa batalha na condição de virar um escravo, entre aspas, do Ares.
Negocião, hein?
É, só que aí num ataque de fúria dele, né, numa dessas missões, ele acaba atacando a vila onde tem a família dele tá lá. E aí ele mata a própria mulher e a filha. E aí uma bruxa...
Mas, não é bem um ataque de fúria, né? Foi um plano do Ares ele fazer isso.
Isso, exato. Ele foi manipulado pra chegar nesse momento, vamos dizer assim. É. E aí ele acaba matando a própria mulher e a filha.
Por que que o Ares...
E aí como punição... Porque o Ares é safado. Esses deuses é tudo
safado. O Ares, ele...
não lembro direito.
É porque pro Ares, esse era um dos pilares que deixava ele controlado, e ele queria o Kratos a todo poder, assim, né, pra servir ele, entende, sabe? Se não tem mais ligação na Terra, então agora você vai só me servir. Mas essa ideia.
Virar totalmente.
O Kratos, ele é filho de Zeus, certo? Com uma humana. Ele é um semideus.
Mas isso a gente só descobre depois.
Você já descobre no 3, eu acho. Ainda não.
Mas o Ares acha o Ares só vê ele como um guerreiro...
Poderoso. Não sei.
É, não fica muito claro, porque o jogo, você passa com a Atena te auxiliando. Os três jogos, você descobre que ela tá te manipulando, mas enfim, parece
que ela
tá...
Você descobre que ela é o ser mais maligno só no final do 3, mas ela tá desde o comecinho ali, colocando uma semente na tua cabeça.
Teoricamente, ela está te ajudando. E ela já sabia quem você era, só que a gente não sabe se isso era claro pros outros deuses. Porque nenhum deles falam. Só Zeus, depois, na luta com ele, vai falar. Tá,
Atenas é a deusa da sabedoria também.
Isso, né? Então ela vai manipulando tudo. Uma coisa interessante do jogo 1, que eu queria falar ainda, é a tal da caixa de Pandora, né? Porque é o que vai dar o gatilho pros próximos jogos.
O que é a caixa de Pandora?
Lucas aí, ó, conhecedor.
É uma caixa que, se não me engano, acho que é Atena e todos os outros deuses, eles esconderam ali algo que poderia destruir toda a humanidade, né? E E alguma das coisas era a esperança, que é a única coisa que seria de bom ali dentro. E aí também junto eles colocaram medo, terror e mais alguma outra coisa que eu não tô lembrando agora. Então quando o Zeus ele abre isso, quando o Kratos abre isso no primeiro jogo, os deuses são contaminados pelo medo e pelo terror, e aí e o Zeus fica com medo do Kratos matar ele, assim como ele tentou fazer com o Titã, né?
E uma das curiosidades também que é que o corpo do Kratos ele é branco daquele jeito, por causa que são as cinzas da própria família dele nele. É a punição dele ter feito isso.
Ô, louco.
Isso, assim, deixa o cara... Aí começa, tipo, a ira dele, né? Porque, pô...
E qual que é o objetivo do Kratos, então, no...
No jogo 1, matar o Ares. Esse jogo, até isso.
Não, exato. Tudo mais na vida.
É, exatamente. Sim.
Vingança, não, né,
então,
praticamente?
Aí,
então,
vingança. A princípio é vingança. Por exemplo, esse cara me manipulou pra eu matar minha mulher e minha filha. E eu nunca vou poder esquecer disso, porque quando eu olhar pro meu braço, vai estar branco com as cinzas dele.
É. Tô ligado. Se a gente pegar o resumo da mitologia grega, que são os três jogos, e tem os spin-off aí também. Mas enfim, os três que vamos dizer que a galera mais jogou, parece que é vingança até. Então, tipo, ah, eu quero me vingar do que aconteceu. Aí ele chega no ponto dele virar deus em algum momento. Mas no fundo, nas conversas com a Athena, você vê que o que ele quer de verdade é esquecer o que ele fez. Então ele não é nem tanto a questão de... Porque o problema dele não é nem arrependimento, é o remorso. Então ele carrega um remorso de ter matado a família e ele fica muito bravo porque não tem como ele esquecer daquilo. Então ele vai descontando em todo mundo. Mas o que ele queria de verdade é não ter aquela lembrança. É o que ele pede. Se ele pudesse não lembrar que matou a própria família, pra ele ele vivia tranquilão. Como cobrador no Banco Bradesco aí com Z, ele tava de boa. O problema é que sempre que ele vai avançando, ele vê que ele tá fazendo algo pra que isso aconteça, e ele descobre que a Athena tá manipulando e fala, meu, não tem, o que você fez já era, filho, você vai lembrar disso aí o resto da sua vida.
Certo.
O que eu tô te propondo agora é eu e você dominar o mundo, mas quando ela propõe isso, ele já matou todo mundo, não tem mais mundo grego, ele acabou com...
Mas até os seres humanos ou só os deuses e o povo do...
Não, só os deuses.
Só os deuses.
Mas... E os humanos que estão na frente do caminho dele.
É, mas aí,
quando... o Hércules aparece na frente, calma também.
É, se Deus não fica, não é semideus.
O Hércules,
se ele derrubou Deus, não é semideus que vai vir pensar. Não, e se você pegar, pensa que na mitologia grega, cada um desses deuses maiores cuida de uma área porque é importante. Então, quando ele mata o Hades, descontrolou. Então, o morto volta, começa a virar bagunça. Ele mata Poseidon, é tsunami pra todo lado. Ele mata Zeus, é tempestade, a terra já... Então, tipo, sobrou ser humano. Quem fez a arca? Porque ele acabou com tudo ali. Eu também... Isso é uma coisa engraçada, porque a Athena, na verdade, ela queria reconstruir o mundo. Com ela mandando. Então, aquele mundo grego, ele destrói nessa pegada. A Athena, ela dá o golpe em todo mundo. Dá o golpe no Kratos pra ele acabar com os deuses, pros titãs também se lascarem, e no final só sobra ela. Então, ela é a mais forte, porque é a única deusa que tava de pé no final da história.
Sim.
E aí, tanto que o mote desses três jogos é isso, que no final do 3, até relembra a cena do jogo 1, é ele, teoricamente, se matando, né? Você vê ele se jogando lá, falar.
Sim, pega a espada do negócio.
Ele se toma no próprio estômago, que eu falei, eu não vou viver nesse mundo, e ele cai do...
Valeu!
Cai falou. Do Olimpo aí, e você fala, acabou. Só que uma coisa interessante do God of War, o diretor do primeiro jogo, que eu não tô com o nome dele aqui...
O Barrog.
É, ele tinha a ideia de fazer o Cleitinho passear pelas mitologias. Só que ele
até chegar aonde?
É.
Você viu essa entrevista? Aonde termina? Onde terminaria a história do Kratos?
Contra o Saci e o
Boitatá.
Quem?
Saci. Não, ele ia terminar com Cristo. Eu vou achar o link aqui e vou mandar pra vocês.
Manda! Opa, isso é, essa informação é interessante.
Comunidade,
essa informação é muito boa.
Aí é bom X1, hein?
Aí é um X1 pesado, hein? Mas depende, Cristo glorificado.
Aí que tá, aí que tá. Nossa, eu vou pegar aqui pra vocês verem a ideia do negócio. Então, ia ficar assim, eu adoraria ver isso aí.
Vai tomar uma conversão, vai ficar esperto. Então, ele...
Essa pegada aí.
E, enfim, aí ele sai da direção ali, depois acho que ele até volta a ser consultado. Então, por isso que realmente o jogo 2, principalmente, ele dá uma caída do jogo 1. E parece que a história ficou um pouco mais do mesmo, e no 3 conseguem dar uma retomada. Só que ninguém esperava, assim, que eles iam conseguir fazer esse gancho. Todo mundo tava esperando até um reboot da história com Kratos pra fazer do jeito que o cara queria. E ele encerra essa mitologia nórdica... Nórdica não, né? Ele encerra a mitologia grega. E quando começa o God of War, que alguns chamam de 4, mas ele só chama God of War, você vê uma continuação. Exato. Da história. E aí é muito interessante, que acho que é o jogo que, quando saiu, foi o favorito da grande maioria... Porque além dele mudar a mitologia, isso é muito interessante, a gente tem pouca coisa da mitologia nórdica comparada à grega, a gente tá já saturado de filme, de mitologia grega, jogo, todo mundo passa por lá, né?
É, mas ultimamente mitologia nórdica tem sido bastante trabalhada,
agora sim,
né?
Mas o interessante...
E Ragnarok, né, mano?
É interessante que aí os meninos podem falar que jogaram, que você vê um Kratos muito mais maduro, então você vê um jogo onde a história já é importante, ele já não tá preocupado em esquecer o que ele fez. Apesar dele ter aquelas memórias guardadas, ele não gostar de tocar no assunto. Mas você vê ele um pai de família que não quer muito tocar no assunto da outra esposa que ele perdeu, porque agora não é uma questão de remorso, é uma questão de que ele sente falta da família que ele formou. Então, ele tem um contato muito mais humano com a gente quando começa a trocar ideia com ele.
Só pra fechar a questão, a mitologia grega, então a gente tem... Os titãs, eles ajudam o Kratos em algum momento?
Eles ajudam no segundo jogo, daí no comecinho, já no terceiro, eles se viram contra o Kratos, daí o Kratos mata os titãs e os deuses.
É, e tem as irmãs do destino que ajudam ele a voltar no tempo pra não morrer lá.
É verdade.
Porque ele tinha morrido na batalha com Zeus, tinha tomado peia.
Aí isso, elas... todo jogo da saga principal, tirando os spin-offs, todo jogo ele morre. Então ele morreu 4 vezes e voltou as 4 vezes.
E com a ajuda das irmãs do destino.
No 2, no 2.
No 2. No 2, que é pra fazer essa virada pro jogo 3. Porque ali é como se fosse, ia ser a morte definitiva dele, mas aí ele dá um golpe.
Ah, entendi. Ah, bom, a gente já falou de, acho que, toda a mitologia grega. Agora, aí ele aparece na mitologia nórdica. Quer dizer, ele supostamente se mata, mas não se mata e vai pra...
Não, porque tem uma... Deixa eu só deixar aqui. Tem uma cena pós-crédito no final do God of War 3. Que é tipo, ele se mata e aí no final você vê o rastro de sangue dele, sim, tipo, saindo e deixa assim...
Será que ele morreu, que ele... se arrastou, o que foi?
E aí ele vai parar lá...
Já morreu tanto que a gente até acredita. Não, ele vai voltar, já morreu 5 vezes, morreu mais um, pra ele não é nada.
Aí ele vai parar lá na Península Nórdica, lá no
Acre.
No Mar do Norte, lá. Lá no... lá na... Pra época era mesmo. Lá na Noruega. É Noruega, Suécia? Ou não localiza? Dinamarca, talvez? Islândia?
Acho que não existia ainda esses países antigamente, né? Então, assim, era só terras nórdicas.
E aí ele encontra os deuses nórdicos.
É. Ou não? Se os meninos quiserem explicar melhor, porque ele...
Mais ou menos. Mas, assim, não é que ele encontra, né? Eles encontram ele. Ele tá em um momento onde ele, tipo, tá se escondendo. Tipo, certo. Ele não... Ele tá, quer viver a vida dele. Ele quer ser o pai de família.
Um lenhador tranquilo. Né?
Então, esse foi...
Exato, e caça.
Essa foi outra gameplay que eu assisti, que bate na porta dele, acho que é o começo do God of War, né? Da nova
temporada.
Que bate na porta dele e aí começa uma luta interminável! Interminável! Assim, o cara fica soltando combo. Blá, 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 e aí o cara fica falando lá. Parece o Loki, é o Loki?
É o Baldur.
É o Baldur. Fica olhando.
Não, Baldur.
Cara. Interminável aquilo ali.
Isso é porque o Kratos ali já tá velho, né? Porque no primeiro jogo já é mais rápido.
O jogo já começa lá em cima, mano.
Não, então, é justamente, eu acho que é o que muda o God of War, né, 2016, que a gente chama. 18, perdão.
18.
Do God of War 3, é justamente isso. Tipo, a narrativa do jogo, claro, quando você pensa em Kratos naquela época, era o quê? Eu quero ver a brutalidade, quero ver o soco, quero ver ele matando, rasgando gente. E aí, tipo, tem essa narrativa toda, e o primeiro momento que quando você pega o controle pra jogar, depois da introdução, é isso, é você já tem um boss gigante pra bater e você vê o Kratos dando soco, sem pena, sem dó, sem piedade. Na verdade, você vê um pouco do Kratos do God of War 3 voltando para aquele Kratos mais velho, mais paciente até, vamos dizer assim. E você começa a ver ele saindo do sério, vamos dizer assim, e trazendo de volta essa força dele toda. Tá
ligado? O que é interessante, e aí depois eu queria até que o Lucas continuasse também, é que tanto o começo do God of War aí, 2018 e do 1, você só é jogado, né? A história vem do... O 1 você começa no navio matando bicho. E esse aí você tá lá de boa, do nada tem um deus te sentando a surra. E aí você tem que se virar.
Mas assim, tem uma introdução melhor no God of War, não é?
Não,
sim.
2018.
O que seria o 4, acho que ele tem.
Como assim, introdução melhor?
Não, por exemplo,
comparado com o primeiro.
God of War, oi, você está no barco, mate bonecos.
Ah, mas na época do Play 2 era basicamente todo jogo assim, né? Se vira aí.
Não, sim, exato. Mas já esse God of War 2000 e mais novo, ele tem uma introdução um pouco melhor até chegar na parte de ação.
Acho que hoje em dia, até por conta que hoje a narrativa tem mais peso nos jogos, né? Antigamente era só um plano de fundo, né?
Sim.
Ninguém se preocupava com a história. Que nem às vezes a gente mesmo, como criança, não sabia inglês e jogava o jogo.
Você mandava o Fire Thunder, o Water e qualquer coisa aí, você se vira. Exato, mas pegando a história do God of War, como que é agora que ele tá no nórdico aí, Lucas?
Cara, não dá pra falar sem dar spoiler.
Não, pode falar,
Então fala, não, você começa, eu vou no rastro.
Até pegando esse gap, né, que tem entre o 3 e o 4 ali, eu acho que ali cada um dentro da sua cabeça constrói essa história, né? Você pode imaginar que o Kratos, ele veio até as terras nórdicas, você pode imaginar que a mulher dele, que é uma gigante, que ela encontrou ele lá e trouxe ele pra cá. Então realmente fica aí aberto isso, né? Como que eles se encontraram e como que ele veio parar ali, né? Porque ele tá no meio da floresta ali com o filho dele, e a história começa logo após a morte da mulher dele, que na mitologia nórdica é uma gigante. Uhum. Então aí você já vê, né? O filho dele é filho de um deus grego com uma gigante, né? Pensa num... Não vai ser virado no Jiraiya.
Isso é brabo. Daí, meu amigo, os caras vão ter God of War até dizer chega.
Esse é berço de ouro.
Inclusive, o final do Ragnarok dá a entender que... Inclusive, a gente joga com o Loki, né? Diferente do primeiro, a gente consegue jogar com ele. A gameplay dele é insano de boa também.
Ah, então o filho é o Loki. O filho do
Kratos. É o Atreus.
Ele deu o grande plot twist da história desse jogo.
Não, pera aí, o jogo é 2018. Se não, você não jogou,
pode falar, mano. É que ele já deu o jogo. O jogo é isso. É você descobrir que o moleque é o Loki. Essa é a grande sacada do jogo.
É que Loki é o deus do caos, né? Da mitologia nórdica.
Da,
né?
Do engano, não?
Da mentirinha.
Da mentira, isso.
Loki é o deus
da mentira, desculpa. Então vamos lá.
É o deus.
Quais são os deuses da mitologia nórdica? A gente tem Odin, Ragnar, que é o pai de todos. Que mais que
seria
tem?
Seria os deuses, né? Na grega.
Isso, mais ou menos comparando. Só que Odin, ele tem. Odin tem uma caracterização interessante, que é um corvo e ele só tem um olho. É bem interessante a caracterização
dele. É que ele abre mão de um olho pelo conhecimento, né? Um negócio assim.
Pronto.
Tanto que durante todo o jogo do 4, porque fica bem. Já bem evidente no 4, que você encontra vários corvos durante o jogo que é pra dizer, tipo, Odin tá te olhando, assim, né?
Isso é a câmera de segurança dele, né?
Por aí. Aí, você... Que outros deuses aparecem, deuses nórdicos aparecem aí nesses dois últimos God of War?
Você teve o Thor, né? Deixa
eu lembrar aqui de nome.
Thor, que é o deus do trovão.
Thor, você tem o próprio Baldur,
que aparece, é um deus... Né? Que ele não sente dor, não sente nada.
Certo.
Inclusive,
a Freya.
É bem interessante a parte como a véia, a mãe dele, né?
Na Freya, ele falou. Freia. Mas pode ser véia também.
Boa.
Que ela é engraçada que não é bem uma deusa, mas é uma deusa, né? É um negócio meio estranho.
Ela casou com Odin, na verdade. Quer dizer, Odin casou com ela, né?
É porque ela e as Valkyrias estão mais perto de um semideus do que um deus, mas tá ali no bolo. Tem uns poderes.
Isso. Exato. Ela era de uma terra, se eu não me engano. Isso no jogo, né? E aí, tipo, ela é dos deuses Vanir, que tem que eu não entendo muito de mitologia nórdica, mas no jogo tem os Vanir, né? Que são deuses também. E aí, pra ter um tratado de paz entre eles, né? O Odin meio que casa com ela, obriga ela a casar com ele, e aí, mesmo assim, não tem paz nenhuma.
Pra ter paz, eu obrigo um a casar comigo. Realmente, a baita proposta.
Não conhece o casamento, realmente.
Ele achou que ele ia mandar casando, né? Errou. Feio, Odin.
Mas aí a gente tem
O Loki,
que é o filho. Você vai descobrir que é o filho do Kratos. No começo ele chama Kratos, o quê?
Isso.
Menino, né? Moleque.
Garoto.
Chaves.
Boy. Como diria na terra do Fiala, Piá.
É o Piazinho.
Piá.
Menino de recado.
Você põe a tecla SAP ali e fica Piá.
Você tem os filhos do Thor também, né? Que você dá uma surra.
Isso, verdade.
Eu não lembro o nome deles, mas você dá um supapo em dois filhos do Thor, então...
Mas por que que é importante? O que que tem Loki aí? Por que que esse é um plot
twist? Porque o Loki, ele é o cara que vai trazer o Ragnarok, né? Que é o fim do mundo nórdico.
O Odin, ele destrói os gigantes porque a profecia é que dos gigantes viria o Ragnarok. Então, ele fala, se eu matar todos, meio que acabou a profecia.
Acabou o Ragnarok.
Só que, como qualquer profecia, ela se cumpre de qualquer jeito, né? Então nunca dá certo. O cara põe pra matar todo mundo.
Tentando evitar que a gente faça acontecer.
É. E basicamente o jogo 1, a história é você tem... É muito engraçado porque ele é muito troll esse jogo, né? Porque você tá com as cinzas da esposa do Kratos.
Só não vamos esquecer também que teve as Valkyries, né?
Sim. Jogo. Que elas... Tem uma, acho que é obrigatório, o resto é opcional, que são os chefes mais difíceis do jogo 1, inclusive. É demônio matar aqueles bichos.
Do 2 também, do 2 também.
Jogarei, então.
Do 2 que é o 5.
Não acaba nunca, né, Valkyrie? É o 2 que é o... É tipo o Star Wars.
É tipo Star Wars. É o 2, mas é o 5.
Igual a Conceição, tirou 4 na prova, mas 4 com 6 são 10. Você tem a história que você tá com as cinzas da esposa dele e você teve um combinado aí, porque a esposa dele é ligeira também, então sabia o que ia acontecer. Que ele tem que jogar as cinzas dela do monte mais alto. E certo. Ela já tava ligada onde era o monte mais alto.
O monte mais alto de todos os reinos.
É, que ele vai descobrir no meio do jogo.
Exato. Quando ele chega no monte mais alto, ele descobre que não é o que ele tá ali. É o de outro reino.
Que chega lá, ele acha o Amimir, que é a cabeça, né? O Mimir lá que Odin aprisionou. E aí fala pra ele, então, você tá no monte mais alto do seu reino, mas de todos os 9 reinos, se eu não me engano.
Que são 9. Isso aí eu ia falar. Nove,
assim, nove. Eu acho que são 9.
É o dos gigantes. Aí ele fala... Putz, é tipo a princesa tá em outro castelo. Mas, oh, beleza, eu tenho que ir...
O Mario persiste até hoje.
É, só que aí ele fala, só tem um problema, que a passagem pro mundo gigante tá fechada. Aí você dá todo o rolê no jogo pra abrir essa passagem, pra chegar até lá. E quando você chega lá, a profecia tá na parede de quem é o Loki. E aí ele fala, ah, realmente, sua mãe te chamava de Loki, mas a gente preferiu deixar a Atreus, né? Mas então... Atreus Locke da Silva é o nome dele.
Depois que ela morreu, quem manda sou eu.
É, agora quem manda sou eu.
Isso é do 2018.
Isso, e aí o final desse jogo, ele tem uma visão do Thor batendo na porta. Então aquela casa também é desgrama, né? Que ele dorme...
Mas calma aí. Nessa parede de profecia antes, no final da profecia, tem a profecia também, que é a da, vamos dizer assim, do que acontece, vem acontecendo desde muito tempo. Por exemplo, no final da parte grega, na parede, né? O Loki, tem uma figura do Loki com o Kratos nos braços, né? Como se o Loki tivesse matado o Kratos, que é pra seguir o rolê. Só que isso ele não mostra pro Loki, porque só aparece depois, e ele vê sozinho e faz...
Certo. Vou matar esse moleque safado aqui.
Vou ter que matar meu filho.
Manda ele vir pra ver.
Deixa eu abrir um parênteses aqui que a gente tava falando lá dos filhos do Thor que a gente enfrenta. O nome deles são o Mod, o Moti e o Magni também pode ser chamado. Que eles são os deuses da ira e o do poder.
Isso.
Então você enfrenta os dois juntos, meio que assim, um atrás do outro, e daí vem os dois juntos, né?
A ira e o poder já então, tá no chão.
E o Atreus se ajudando, né? Isso que é bacana, a dinâmica.
É, nesse momento do jogo é quando o Atreus ele começa a despertar os poderes dele, vamos dizer assim, de...
Poder de adolescente raivoso, né?
É, exato.
Não é a mamãe, é o poder dele.
Ele quase usa a fúria de espartano, né?
O Midgard é o reino da Terra, só pra... Porque são 3
etapas, né? Aí tem Jotunheim, você vai ter vários.
Aí Midgard é o nosso plano,
e né? E o Valhalla, que é o paraíso deles.
É o paraíso, exatamente. Então, por isso até... Acho que você tá entendendo, que tá ouvindo, algumas brincadeiras que a gente fez no começo, algumas... Piadocas.
Que a gente fez. Mas aí, os meninos que jogaram o último, que eu não joguei ainda... Sei mais ou menos o desenvolvimento da história, mas enfim, você tem esse segundo jogo, vai começar o Ragnarok, e qual que é a trama, por onde você segue? Porque eu
e
sei
você
que...
joga no Ragnarok?
Que eu sei que o finalzinho tem um spoiler da próxima mitologia.
Você causa o Ragnarok.
Então, o jogo é sobre você causar o Ragnarok. É o Kratos liderando uma guerra, a gente vai ver o deus da guerra em ação pra fazer a guerra contra o Odin pra derrubar ele. Porque assim, o Ragnarok sempre foi sobre...
Vai ter golpe, é o Kratos gritando.
Posso falar normal, tipo, adoidado? É que assim, no meio do caminho, você vai descobrindo um pouco mais das profecias, né? E agora o Loki, sabendo que ele é um gigante, ele consegue acessar umas partes escondidas das profecias, dentro da profecia. Por exemplo, tem as visões lá... Exato, é porque os gigantes eles fizeram a profecia de um jeito pra meio que, entre as manipular o Odin... Não manipular, mas pra, tipo, enganar ele. E a profecia, ele viu a profecia incompleta do Ragnarok, entendeu?
Rapaz.
É que tinha que usar a luz negra pra ler o resto da parede.
Exato. E só quem consegue isso seria um gigante pra fazer isso. Só tinha um gigante vivo.
Que era o Loki.
Que é o Loki.
E aí o então no final, mas o Loki tá junto com o Kratos pra derrotar o Odin.
Você joga com ele, inclusive. Ah, é, na verdade, ele começa a pesquisar um pouco mais disso aí em off, né? E aí o Kratos descobre. Na verdade, o começo do jogo, né? Que é o Thor batendo na porta. É, bate entre o Thor e vai com o Odin. O Odin fala, olha, eu sei o que vocês estão fazendo. Eu não tô nem aí pra vocês. Vocês podem viver sua vida do jeito que você quiser. Mas eu quero que o menino pare de procurar a profecia. O Kratos fala, como assim? É o famoso X9.
Falou que não pode, agora eu vou fazer.
Exato. Aí tipo, o Kratos fala, como assim? Não, você manda aí, se você me obedecer, fica todo mundo em paz. Vamos ter paz? É o Kratos faz. Não.
Não. Esse ainda é o de 2018. O Kratos ficou todos esses anos em paz, mas ele... Todos esses anos o Kratos ficou em paz, mas era porque ele queria. Se alguém mandar, ele não fica.
Você não manda em mim. Mas então, resumindo, pra gente ir pro próximo bloco também. Eles brigam, beleza, você dá um pau, é Kratos, perde nunca. No final do jogo, parece que tem o gancho pra mitologia egípcia. Reza a lenda aí, não sei vocês que jogaram, cara, se realmente tem isso.
Pra um jogo do Loki, tá ligado?
Então, e eles se separam no final do jogo, é isso?
É, cara, mas assim, é porque fogo, não dá pra resumir tudo em tão pouco tempo, tá ligado? Mas a narrativa do jogo, ele é muito boa pra você... não é meio que uma redenção do Kratos, porque ele não precisa se redimir de nada, mas é uma parada que... Ah, velho, eu não quero contar porque você não quer spoiler, mas não, é muito
não,
bom.
Não, pode contar, não tem problema não. Não,
mas é que também vai... Tô vendo que a narrativa é muito gigante, muito complexa.
Então, tá bom. Mas a gente pode esperar então que vai ter continuação.
Sim.
De certa forma, sim.
Sim, eles deixam aberto pra continuação, acho que até mais do que o 3 ainda, que o 3 eles deixaram aberto, mas eles não sabiam se ia ter. Ficou meio dúbio lá.
Uma continuação com o Loki e tal. O Kratos ainda pode participar, se abrir.
Exato. Então, eu acho que... Assim, eu acho que eles também tentaram resumir demais em um jogo só, finalizar essa
porque
saga.
Porque seria a trilogia no começo, né? E depois virou dois jogos.
Exato. E aí, então, só que aí ficou muito corrido. Tipo, tem muita coisa que poderia ser melhor aproveitada. E acho que essa é uma das maiores falhas que tem no Ragnarok. É que, por exemplo, eles poderiam aproveitar muito mais o Thor. Eles poderiam aproveitar muito mais o próprio Odin. É que o jogo, ele vai muito bom e chega um momento que você sente que tá tudo corrido demais. E isso meio que acaba tirando um pouco corrido.
Eu acho que esse erro já veio do 4 lá, porque até que eles estavam planejando fazer uma DLC pro 4, eles viram que a DLC tava ficando tão grande que eles falaram, vamos fazer um jogo separado aqui.
Faltou conversar com... qual é o diretor do Senhor dos Anéis?
Peter Jackson.
Isso, Peter Jackson, pra aprender a dividir um livro em 3 filmes.
É que quando ele fez isso não deu muito certo, né?
Mas o final só do 5 aqui, do Ragnarok, ainda repete também o ciclo do 3, né? Que lá ele destrói todo o Olimpo, aqui ele destrói toda Asgard, né?
É uma bomba atômica o Kratos, né?
Na verdade...
Imorrível.
Ele sai destruindo tudo. Mas não é que isso, o Ragnarok, no final das contas, era isso. Não era sobre a destruição dos 9 reinos, era a destruição de Asgard e o domínio de Odin e de todo mundo. Só que isso ficou escondido e você vai descobrindo, né, à medida que o jogo vai passando.
É a queda
e
do
E o mais tirano. Legal é que no final de tudo... agora eu vou falar também, Dante. No final de tudo... vou falar, é porque é bom demais pra não falar, eu tô empolgado.
Fala.
Que assim, cara, no final de tudo, o Kratos entende... Diante de tudo isso que ele fez e nessa nova saga dele, ele entende, e na profecia tá isso, o que é ser amado e adorado. E no jogo inteiro tem sempre alguém falando, ninguém gosta de você, você é um deus da guerra, o pessoal só quer utilizar você, enfim. Inclusive tem um momento que alguém questiona ele, eu não lembro quem é, fala, você já soube na vida o que é ser adorado, você como um deus? E aí, tipo, no final do jogo... a última coisa que se revela lá das profecias escondidas, aí tá o Kratos e, tipo, todo mundo ali de Asgard, né, de Asgard não, de Midgard, dos 9 reinos, tipo, adorando ele, ou ao menos, tipo, sendo grato pelo que ele fez por tirar o domínio de Odin e a opressão dele de todo mundo, tá ligado? Isso é insano à medida que o jogo vai revelando isso e você vê... E aí você vê o Kratos com cara de choro, cara. Sem contar o relacionamento dele com o Loki. Cara, esse jogo foi imperfeito. Eu acho que foi injusto o Elden Ring ter levado no lugar. Falo mesmo.
A redenção do Kratinho.
Carlos Pelerin, agora neste momento especial em que nós conversamos diretamente com os nossos ouvintes, que podem falar conosco através do nosso Instagram.
Arroba Viajando por Terras Distantes.
Também pelo Twitter.
Arroba Viajando TD.
Também no grupo do WhatsApp.
Vai lá no Instagram e pede pra participar.
E também no viajandoporterrasdistantes@gmail.com.
Que é o nosso e-mail aí, ó.
Ó, que beleza. Então, ó, nas redes sociais você acompanha. O nosso querido Felipe elogiou a própria imagem que ele fez. Não sei se vocês sabem, o Felipe é quem faz as imagens. Aí ele fez a imagem, colocou, postou. Aí colocou no comentário, a arte tá braba, hein?
É pra dar engajamento. Que beleza. Quer dar engajamento.
Mas eu gostei muito do que ele fez lá, as imposições pelo medo, assim, a cara do Frieza, no, que é referente ao episódio anterior, que foi sobre Dragon Ball. Esse episódio aqui, a gente tá falando sobre o que mesmo, editor?
God of War.
God of War, ah, que o Bom de Guerra.
O Bom de Guerra. Inclusive, estou jogando o Bom de Guerra agora.
Ah, você tá jogando?
Tô, mas ainda tô no começo, então...
Pra quem não sabe, a gente grava o Estação Central depois de gravar o episódio. Então, aqui tem uma metalinguagem muito bacana.
A gente volta no tempo.
É, não, é muito legal. É, enfim, a gente tá aqui com o nosso grupo, que ferve, porque o Felipe vai lá e bota um pouquinho de fogo no negócio, fica muito legal. E, inclusive, nem tô achando o que que... A participação do pessoal no grupo do Viajando por Terras Distantes, o grupo de ouvintes, tem grupo off-topic... Ó, o pessoal colocando, ah, saiu Castlevania, o Felipe vai lá e coloca no grupo, movimenta o negócio, Anakin, eu sou seu pai, a HQ de Star Wars que diz que o avô do Luke é o, como é que é, o Palpatine, né, coisa horrorosa.
Só coisa aleatória nesse grupo aí.
Vou te falar.
Sobre o episódio, ninguém fala.
É verdade, pessoal, comenta aí, ó, o episódio de Dragon Ball. Não, nem ninguém falou nada, mas tudo bem, vocês estão convidados lá a interagirem com a gente no nosso grupo para conversar conosco. Agora a gente tem um outro aviso muito importante para dar. Uma coisa que me alegra, Carlos, é quando as pessoas produzem conteúdo no Brasil, conteúdo seja de jogos, de revistas em quadrinhos, livros, e principalmente quando tem a cosmovisão com a qual eu concordo, né? Porque a gente fica feliz quando alguém, né, tem uma mesma cosmovisão do que nós.
Cosmovisão corintiana.
Não, mas nesse caso aqui é cristã.
Ah, tá.
Nosso querido irmão Lucas, ele trabalha no Uruguai. Ele fez, é do Uruguai, mas acho que ele é natural de Curitiba, na verdade. Então, um trabalho muito bacana lá no Uruguai. Ele fez, cara, um card game chamado Faith Battle, ou Batalha da Fé. E ele colocou esse Faith Battle é um card game, tipo, pensa num Magic, mas com personagens bíblicos. E como que ele tá? Ele precisa imprimir, né? Pra imprimir, ele precisa de dinheiro.
Olha só.
E como que ele fez? Ele fez um catarse, um financiamento coletivo, ou seja...
Uma vaquinha online.
Ah, vocês sabem como é... Alguém não sabe como... Você sabe como funciona o financiamento coletivo?
É isso aí, todo mundo paga pra ajudar o cara e ganha algum brinde aí.
E ganha um brinde, uma recompensa, que mano, é brinde, não é ganhar uma caneta.
Ah, depende, já vi uns catarse aí, ó.
Não, eu achei bom que, assim, o pessoal que... O mais baixo é R$10 nesse aqui.
Ganhou um abraço e a
obrigado,
nota fiscal.
Obrigado pela sua oferta de coração.
É menos que um brinde. Você ganha gratidão.
Não, mas R$10 o cara quer o quê?
É gratiluz.
Não. Então,
você não tem? Você tá pedindo é que você não tem os R$10. Não,
mas assim, o cara vai dar R$10, vai querer um deck de card game? Não.
Mandou uma cartinha
não,
só.
Não, uma carta do Magic vale mais que isso. Enfim, vamos valorizar. Então entra lá no... a gente vai colocar... esse link. E assim, a gente não tá ganhando nada, tá? É só pra ajudar mesmo.
Mas se quiser pagar nós aí, Lucas, fica à vontade, viu?
Não, Lucas, relaxa. Isso é piada do Carlos. Não tem nada disso, não. Mas assim, é pra ajudar porque eu acho a iniciativa, a gente, não sou eu, né? Você concorda que a iniciativa é boa, né, Carlos?
Concordo.
Então, depois eu tiro a arma da sua cabeça. Aí, catarse.me/faith, que é em inglês, _ battle. Então é Faith Battle, se escreve FAITH_BATTLE. Vou colocar o link na descrição do episódio, viu, editor? A gente vai colocar o link na descrição do episódio para que você possa acompanhar e também investir. Você investe em tanta porcaria? Investe aí no Faith Battle. Não, tô brincando.
Falou faz... Netflix. Não, que isso.
Os nossos ouvintes fazem investimentos bons.
Investimentos bons.
Como, por exemplo, no... O Bom de Guerra é um bom investimento, você
acha?
É
um bom investimento.
É?
Eu tô olhando a cara do nosso... editor, que achou que o episódio estava pronto, né? Show errado, otário.
Vamos lá, vamos continuar falando do God of War. Bom, a gente passou aqui pela história, pelo universo, que na verdade tem a ver com mitologias já existentes, né? A mitologia grega, a mitologia nórdica, que são histórias muito atraentes. O pessoal transformou isso num jogo, colocando esse personagem, que é o Kratos, ou o Creitinho, como o pessoal gosta. Eu gostei muito, brasileiro é maravilhoso. Bom de guerra,
Creitinho. Bom de guerra.
Muito bom, cara. Mas a gente percebeu alguns temas aqui interessantes que são trabalhados tanto nessas mitologias quanto no jogo. E eu acho muito legal como o pessoal faz algumas releituras, como vocês falaram, essa releitura do Ragnarok apontando para o fim de Odin como um tirano e não para o fim necessariamente de Midgar, né? Da guerra, da terra, né? Do plano, do nosso plano existencial. Então, trabalhando aí esses conceitos e vendo o que os caras trabalham, a gente viu, primeiro de tudo, a culpa e o remorso, né? Então, o Kratos, ele tem culpa porque ele matou a família dele e remorso por aquilo, e toda essa vingança, essa jornada, principalmente nos três primeiros jogos, é motivado, ou melhor, tem a ver com essa ferida que tá aberta por ele ter sido responsável por assassinar a família dele. Certo. É isso?
É isso mesmo. A questão da culpa e do remorso é muito forte, o que vai levar a alguns pontos que a gente pôs, tanto a vingança e a manipulação. Essas coisas todas andam juntas na primeira trilogia, porque ele sente essa culpa. O primeiro jogo você tem muita questão da vingança, na verdade, né? Apesar de você ver que ele se sente culpado, ele quer, parece que ele quer mais se vingar. À medida que vai passando a trilogia, você vê que, na verdade, não é nem tanto a culpa, é um remorso, porque a questão não é arrependimento, é ele não querer lembrar. E no final de tudo, você vai ver que todas essas... esses sentimentos foram despertados pela manipulação de Athena. Então, como a manipulação, no fundo, ela pode provocar todas essas coisas. Quando você é totalmente manipulado por alguém, ele pode manipular os seus sentimentos.
Mas manipula a partir de uma ferida aberta sua.
Com certeza.
Porque o maior problema tá no Kratos não ter cuidado disso, né? Porque, assim, aconteceu, ele fez aquilo, aquela atrocidade horrorosa contra a própria família, mas aí isso é usado contra ele.
Sim, sim. Claro que é usado contra ele. Mas falando na nossa geração, todos nós aqui, até os mais velhos, somos uma geração que o emocional, de uma maneira geral, ele é bem fragilizado, né? Vivemos um mundo onde o emocional hoje ele é bem frágil. Então, essa questão da manipulação ela é muito forte. Porque se você conhece alguém, todo mundo tem uma ferida aberta, até certo ponto, que precisa ser tratado ou está sendo tratado.
E você já usou isso para manipular alguma pessoa, Carlos?
Claro, sou um manipulador safado. Eu acho que todo mundo, em algum grau, já usou isso. Tanto, talvez você pode querer até falar de uma manipulação teoricamente boa, você tá querendo pôr a pessoa num caminho que é melhor pra ela, mas acho que todo mundo em algum grau já usou isso.
Mas usando uma ferida da pessoa?
É porque...
Ah, acho que sim.
Acho que sim, eu, né? É difícil a gente falar que a gente nunca usou. Né, a gente
se aproveita. Às vezes um exemplo até simples aqui, tipo, às vezes a pessoa já tem algum trauma de algum assalto, você usa esse medo que ela tem e fala, não vai por essa rua aqui. Vai pela, dá a volta ali por trás, dá três vezes mais, mas é mais tranquilo. Então já entra nessa questão, né? Você tá manipulando ela com base no trauma dela, né? Pro Sim. bem dela.
De certa forma, para protegê-la.
Sim.
Sim. Até uma experiência ruim. Mas é manipulação dela, tipo, você foi por acolá e fez isso e deu errado. Então é melhor você rever o conceito. E por aqui eu lhe indico assim, ou eu tenho mais idade, eu tenho mais experiência, já fiz isso, foi melhor. Às vezes não é só pela maldade por si só, né?
Mas vocês acham que usar esse medo, usar essa culpa, esse remorso, essa ferida para tentar ir para o caminho certo, não é tentar escapar, é tentar fugir do verdadeiro problema, do real problema? Porque a gente está usando um exemplo, né? Teve um assalto, então como por aquele caminho eu posso ser assaltado de novo, tem alto índice de criminalidade e tal, eu vou para outro caminho. Isso faz todo sentido, beleza? Mas, às vezes, a pessoa... Já conheci pessoa... Aliás, eu acho que é toda... É uma experiência pós-traumática muito comum de quem foi assaltado, principalmente quem passou por um assalto muito agressivo. Conheço gente que passou por... Não sei se um de vocês teve essa experiência, mas passou por sequestro relâmpago. Então, a pessoa, ela fica paralisada... E alguns gatilhos, por exemplo, quem passou por assalto de carro, fica com medo de andar de carro. Não importa aonde seja, a pessoa fica com medo de andar de carro. né? A pessoa fica com medo de sair na rua. Ou uma vez, quando eu fui assaltado dentro do ônibus, eu fiquei com medo de andar de ônibus. Ou de sentar em determinados lugares. Então, será que...
gatilho.
Exato. Será que não é melhor tratar o gatilho? Como é que vocês veem isso daí?
Isso é um profissional.
Eu acho que são dois pontos.
Terapia, tá ligado?
Eu acho que são dois pontos. Acho que tratar é bom, mas também depende de cada caso. Às vezes a pessoa é um trauma que ela não vai conseguir superar assim completamente, sabe? E ao mesmo tempo, o medo em si é uma questão biológica do humano, né? O medo foi passado de geração em geração, porque quem não teve medo não sobreviveu para contar a história, né?
Boa! O medo acaba sendo uma ferramenta... Okay, o que você ia falar, Zé?
Não. Então me tira o medo!
O segredo do Zé
é uma
playlist com louvor. É, mas... o ladrão vem, você taca louvor nele. É que acho que a manipulação, falando pra quem tem a cosmovisão cristã, ela é complicada porque mesmo o nosso papel de cuidado, eu acho que a gente não pode manipular. E isso é muito difícil.
Sim.
Porque quanto mais poder você tem sobre a vida de uma pessoa, e a fé você exerce um poder muito forte, você tem muita chance de manipular alguém. Mas o nosso real sentido é ajudar essa pessoa a exercer a liberdade que ela conseguiu.
Boa.
Então, se a gente...
Porque quando você manipula, algum objetivo funesto, como é o caso da Atena na primeira trilogia, você Sim. tem.
Não, é que tem uma linha muito tênue, né, entre o aconselhamento e a manipulação. Que, tipo, você pode dizer pra pessoa que isso aqui pode não ser algo ruim, ou você pode ir só sambando ali na cabeça. Não, você tem certeza que é isso aí? Tipo, gerando, inclusive, mais dúvidas, talvez, na cabeça da pessoa. Enfim, manipulando, né, de verdade. Sim. Então, é difícil de dividir um do outro.
E esse discernimento de quando a gente deve, e aí, claro, independente do seu relacionamento, se é de amizade, se é de chefe, qualquer que seja, quando você deve exercer uma autoridade, quando você deve exercer um direcionamento. Então, na maioria das vezes, se a gente for ser justo, a gente não precisa falar o que a pessoa tem que fazer. Ela vai te apresentar escolhas que ela tem que tomar e você tem que apresentar pra ela, ó, esse caminho vai te levar a isso, esse caminho vai te levar a isso, esse caminho vai te levar a isso, a decisão é sua. Se eu começo a emitir opinião de achar, mas acho que esse caminho é o melhor, eu tô manipulando de certa forma porque ela tem um respeito por mim. É diferente da pessoa falar, tô pensando em vender crack. Aí você fala, então, isso aí é melhor não fazer mesmo, que é ruim.
Mas, aí é crime, né?
É crime, inclusive.
Então, tipo assim, não faça. Mas tem coisas que, eu tenho que ir pro emprego A ou pro emprego B. Eu pegar o Z, teve que tomar a decisão de, eu vou viver só de streaming ou vou continuar trabalhando aqui no banco, que seja. Você vai falar, aqui tem essa segurança, aqui tem essa segurança, mas a decisão tem que ser dele. Se eu ficar falando, mas eu acho que o trabalho na internet é meio difícil, é meio complicado. Querendo ou não, eu acabo manipulando o cara pra tomar uma outra decisão. E isso é muito difícil no relacionamento. Sim. Mas continua.
Eu acho que a manipulação tá sempre intrínseca na nossa rotina, no nosso dia a dia, né? Como você comentou ali de vida na internet, né? O streamer, ele sempre está tentando manipular o público para ficar quanto mais tempo na live dele, né? Ou se for um vídeo, tenta fazer uma thumb que manipula ele a clicar no vídeo. Eu, como designer, eu sei que o meio de identidade como um todo é sempre manipulado para atrair a atenção do público, né?
Sim.
Então, a gente está o tempo todo sofrendo, não seria ataques a palavra, mas... sendo bombardeado de atenção para ser manipulado, né?
Sim. Um outro tema interessante que eu gosto também é que o jogo ele trata muito sobre qual que é o preço do poder e individualidade. Porque como a gente pega o primeiro jogo, ele pagou um preço para ter aquele poder. Então, primeiro, ele se tornou escravo. Para poder ter um poder, ele abriu mão da Sim. liberdade dele. E segundo, o senhor dele olha e fala, o fato de você ainda ter uma vida em comunidade, o fato de você ainda ter alguém que você se apegue, isso te torna fraco. Você precisa ser sozinho para ser forte. E isso é muito difícil também, porque quando a gente traz para o mundo de hoje, mais que a gente batalhe para que isso não aconteça, isso é muito nítido na nossa caminhada, no trabalho, na vida, você precisa focar em você. O verdadeiro sucesso, o verdadeiro poder vem no Sim. coaching, né? Tipo, acredite em você, se fortaleça, você tem que ser o melhor, você tem que ser o mais capaz. Eu não sei como que vocês fazem para lidar com isso no dia a dia, de equilibrar eu tenho que me importar comigo, tem importância a minha individualidade, mas ela não pode ser soberana à comunidade.
Acho que até pegando uma coisa mais um ciclo mais fechado, assim, até dentro de uma família, né? Se você se fortalece, se você consegue evoluir a sua carreira, em contrapartida, a sua família vai estar melhor, porque você vai estar melhor na sua carreira. Mas aí acho que também tem uma linha ali que você tem que entender, cada um vai saber qual que é o seu limite, de quanto que você se dedica só ao trabalho e quanto que você dá de atenção para sua família também, né?
Exato, você abre mão do cuidado dos seus filhos por causa
não
do
é só trabalho. De presente que você educa os filhos.
Exato, sim. Né? Tem a questão da
presença. Mas se quiser me dar um Play 5...
Se quiser me adotar...
Isso foi uma coisa que eu e minha esposa discutimos bastante. Ela, principalmente quando meu filho tinha acabado de nascer, ela falou bastante isso pra mim. E isso me ajudou a poder priorizar na minha vida o meu tempo, né? Como eu gastaria, como eu usaria o meu tempo. A gente conversou muito sobre, ok, eu preciso, né, trabalhar, preciso fazer as coisas, preciso trazer dinheiro pra casa, porque... Hoje só eu trabalho fora, né, remunerado. A minha esposa trabalha muito em casa, né, mas sem remuneração, e eu trabalho remunerado. Então fica essa preocupação, mas eu sou responsável pela criação dos meus filhos. E eu sou responsável, sim, por educá-los, por transmitir os valores. E para transmitir valores eu preciso gastar tempo com eles. Então assim, beleza, vou trazer comida de casa, tô com essa responsabilidade, vou focar nisso, mas se você não tiver a outra responsabilidade de ter na sua presença, também educando e também fazendo, dando o caminho certo para os seus filhos, não vai adiantar a quantidade de dinheiro que você trouxer para sua casa. Então, isso é algo... A individualidade é importante, você é um indivíduo, você tem que se valorizar, tem o seu tempo, mas nós vivemos num coletivo. Então sempre vai existir uma tensão entre o cuidado de você e o cuidado do outro. E às vezes você vai ter que se sacrificar para cuidar do outro.
Eu acho que o ponto crítico é cuidado do ego, né? Quando o ego começa a inflar demais, aí começa a agredir as outras áreas, né, da sua convivência. Quando que você está ajudando o outro, às vezes até em alguma coisa caridosa, assim, alguma coisa que não é remunerada, um trabalho voluntário, quando que você está fazendo isso realmente para ajudar ou para inflar o seu ego, né?
Boa, é um bom ponto. Agora, quando a gente fala sobre essa jornada minha, né, e acho que principalmente quem é casado e com filho, né, a gente vai descobrindo a prioridade das coisas e amadurecendo. Parece que o Kratos passou por essa jornada durante os jogos, né? Ele passa por um amadurecimento, ele passa por um processo que leva ele ao entendimento melhor das coisas e, com certeza, amadurecer. E é algo que faz parte da vida, né? A gente muda e a gente melhora, assim esperamos.
É a luta, né? A gente consegue entender que na nova, nos novos jogos, né? Nos dois últimos, ele se tornou um homem. Quando a gente pega, querendo ou não, a primeira trilogia, ele é um menino em alguns aspectos. Ele pode ser um cara corajoso, um cara desbravador, mas ele tem a inteligência emocional de um adolescente. Quando chega nos novos jogos, ele é adulto. Ele entendeu que, assim, beleza, eu tenho as minhas dores, eu tenho as minhas dificuldades e isso, prazer, bem-vindo à vida adulta. Ele aceita isso e acho que esse desenvolvimento é muito importante. Queria até que o Felipe falasse aí, porque ele é um cara que foi forjado no fogo em alguns aspectos, né? E aí casou, chefe de casa, como é que foi ter a transição do menino dos teclados para um chefe de família?
Cara, é até interessante o fundo. O André tava falando sobre tempo de energia que ele gasta com família, né? E às vezes a gente também não pondera isso até quando tá, seja na vida de solteirice, né? E na vida de casado, recém-casado. Ou quem não tem filhos, né? Fiala também casou recentemente, pode falar com propriedade. Não sei se o Z tá casado há muito tempo. Mas assim,
muito antes.
Às vezes a gente pensa muito, tem que trabalhar, tem que ganhar dinheiro, etc e tal. Às vezes só pensa no lazer, mas o cara acaba não equilibrando muito sobre isso. Às vezes o cara não tem relacionamento e só tem dinheiro. Às vezes o cara só tem relacionamento e não tem dinheiro. Às vezes o cara...
Não tem relacionamento e nem dinheiro.
Não tem nada. Aí, a galera não sabe equilibrar isso, velho. Então é uma balança que a gente tem que equilibrar desde novo. Às vezes a gente não tá... não foi capacitado, não foi instruído quando novo. E acaba que no futuro você acaba colhendo esses frutos, né? Sobre relacionamento, no início do casamento, por exemplo, tem muita coisa que a gente vai ter que alinhar, porque são duas cabeças diferentes na mesma casa, né? Então são realidades diferentes, contextos diferentes. E às vezes a galera não dialoga nem antes de se relacionar, né? Acho que relacionar é só botar a aliança no dele e tá tudo certo. Acho que o amor vai manter tudo. Só que assim, tem todo um contexto de financeiro, de diálogo, sobre se querem ter filhos antes, cedo ou não, se mora em casa, se mora em apartamento. Eu brinco muito com a minha esposa que eu falava assim, quando a gente tava namorando. Há uma diferença entre até se um escolhe morar em casa e outro morar em apartamento, se um escolhe beber Coca-Cola e outro escolhe beber Fanta. Porque algumas coisas são mais práticas de se decidir, outras coisas não. Então, às vezes, o diálogo resolve isso tudo. Mas mesmo o diálogo sendo de qualidade, você ainda tem que gastar tempo, gastar energia. E às vezes a galera pensa, ah, casamos e tal, daqui a um tempo vai ter o filho, que é o caso que o André citou. Mas até chegar lá é um processo grande e árduo, né? Então aí a galera já perde a mão e já pensa, ah, eu tenho que juntar dinheiro pra quando o menino chegar, a gente ter o dinheiro pra poder manter o menino. Mas aí a vida entre o casal acabou, né? Ninguém sai, ninguém curte, come.
E é algo importante também.
É, velho, e é um problema que, tipo, às vezes o cara já não tinha antes na vida de solteiro, aí quando casa, tem isso na vida de casar, e quando chega o menino, piora tudo. Aí é uma bola de neve, né? Então, assim, são contextos que, às vezes, a gente só pontua sobre quando você tá casado e quando tem filhos, por exemplo, mas é uma trajetória. Se você não consegue construir isso com qualidade, no futuro, minha amiga, é só ladeira abaixo, derradeiro. Então é uma coisa que eu particularmente sempre indico pra amigos próximos, assim, e também já recebi muita instrução sobre isso, né? Então acho que isso me ajudou, mas principalmente no meu caso, que não tinha figura paterna, então algumas lacunas, como eu comentei em alguns episódios, eu não tinha, né? E foram sanadas com algumas pessoas que me ajudaram. Mas tem gente, velho, que só vai, né? Deixa a vida me levar e o cara não tá se preocupado com nada, conversar nada. Isso é um problema que no futuro próximo, velho, derradeiro.
É, a gente também tem um outro conceito que eu gosto muito, que o Ares, ele fala que o Kratos é fraco porque ele tem apegos emocionais, né? Vamos dizer assim, tem pessoas com quem se preocupar que tiram o foco da missão dele, entre aspas. E quando a gente pega nos novos jogos, é o contrário. O fato dele ter quem ele se apegue, quem ele ama, é o que o torna forte. É o que o torna realmente alguém que consegue se manter no caminho e vai conseguir superar as adversidades. Então, temos aqui conhecedores da Bíblia, e isso me lembra um texto, tipo, quando eu sou fraco, que sou forte. Parece que realmente nas nossas fraquezas é onde a gente consegue achar força. Como é que se dá isso, Andrezão?
É, não, tem... É, segundo aos Coríntios 12, versículo 9, que lá na Bíblia é uma frase muito conhecida. É, só dando um contexto, Paulo disse que ele teve uma revelação, conheceu o terceiro céu. Uma figura de linguagem, talvez, para falar que ele foi no lugar mais santo de todo o universo, né, de todo o plano existencial. E aí, ele voltou de lá, só que voltou com um espinho na carne, que até hoje o pessoal não sabe direito o que é. E esse espinho na carne, ele pediu para Deus tirar. E assim, orou muito, né, fez muita uma campanha de oração para quem... com essa linguagem, pra poder tirar botou esse espinho na carne. Rapaz, jejum, né? Foi no círculo de oração 30 vezes, vigília. E aí, e ele até fala, né, que o diabo usava esse espinho pra me esbofetear, né? É como mais ou menos o que o Ares fazia com o Clayton, né? Ou o outro, usando o exemplo do Star Wars que a gente já citou aqui, o que o Palpatine usou contra o Darth Vader, jogando na cara o erro dele. Uhum. Então, ó, o que você fez aí com a sua família, né? Você é um fraco, você tem apego emocional. E o Paulo pede pra Deus, olha, o que tá acontecendo? Eu quero me livrar disso daqui. E a resposta que ele recebe é, minha graça é suficiente a você, pois o meu poder se aperfeiçoa na fraqueza. Portanto, eu me gloriarei ainda mais alegremente em minhas fraquezas, para que o poder de Cristo repouse em mim. Por isso, por amor de Cristo, regozijo-me ou me alegro nas minhas fraquezas, nos insultos, nas necessidades, nas perseguições, nas angústias, pois quando sou fraco, é que sou forte. Bonito, né? Quando a gente tá nos momentos de maior fragilidade, muitas vezes é dali que a gente encontra força, porque a gente percebe a nossa dependência daquilo que é maior, superior e que realmente tem poder. E aí, quando a gente percebe essa dependência, é que a gente consegue se fortalecer, dar a volta por cima, seguindo o caminho melhor, seguindo o caminho correto. E muitas vezes, nesses momentos de maior fragilidade, é que a gente encontra a força e a motivação para poder lutar, para poder seguir em frente na caminhada. Então, quando a gente enfrenta dificuldades, não devemos nos abater ou tentar esquecer a dificuldade. Pelo contrário, a gente deve usar aquela dificuldade como motivação e buscar depender de um poder maior, que dentro da minha perspectiva é Deus, é Jesus, e aí a partir dessa dependência poder seguir em frente. a gente ficou falando aqui o tempo todo aí dos jogos de God of War, né, Felipinho? Que jogos que a gente tem aí do God of War?
Se não me falha a memória, o 1 e o 2 e 3, se eu não me engano, os 3 são Play 2, né?
O 3 é Play 3.
Eu lembro que... Eu lembro que teve um do PSP, eu não sei se era PSP ou se era o Vita, que teve um hype,
acho
que comentou sobre, eu não
Ghost
sei qual
o Sparta e o Chains of Olympus. São dois. Os tem o primeiro, né, que é o Chains of Olympus, e os dois são spin-off.
Mas onde alguma... que acontece esses dois? É com o Kratos também? É a mesma coisa?
Então, é isso. Só que um, ele encontra com as filhas dele nos campos de Elísio, que aí ele encontra com ela, ele vê que ele não pode ficar com ela ali e tal, é bem legal também. E o outro é o irmão dele que ele encontra, que é o Ghost of Sparta, né, que ele se transformou no fantasma de Sparta, porque ele morre e volta, então essa fama dele aí saiu, e aí e nesse ele vai em busca do irmão dele, que era pra ser ele. O irmão dele nasceu com essa marca e a tatuagem dele é em homenagem ao irmão. E aí a profecia do Olympus era que o soldado de Esparta que crescesse com a marca ia matar Zeus. E aí o irmão dele ficou preso durante milênios ali.
Porque confundiram ele com o Kratos.
Exato. Na verdade, é aquele negócio. Vamos impedir um cara marcado de matar e aí o que o Kratos faz? Faz uma tatuagem em homenagem. Pronto, agora quem tem a marca sou eu.
Kratos tratou um palhaço e foi pra cima de Zeus.
Exato. Mas uma curiosidade é que o Atreus ele tem a mesma marca. Se você olhar, a cicatriz do Atreus dá na mesma formato da tatuagem do Kratos.
A maldição vai passar.
Colocando na história, né, esse que você falou aí, que é ele com o irmão dele, que é o Ghost of Sparta, ele se passa depois do primeiro, quando o Kratos já é o deus da guerra, e aí ele desce pra terra pra encontrar o irmão dele. E aí o outro lá, que é o primeiro do PSP, que é o Chains of Olympus, ele se passa durante os 10 anos que Kratos estava servindo Ares e aí ele estava protegendo a Grécia de uma invasão persa. E aí lá ele acontece isso que ele falou de encontrar a filha no Elysium, porque a Perséfone, que é a esposa do... a filha de Zeus, esposa de Hades, ela quer destruir o mundo, né?
Sim. Então, isso é o que eu ia perguntar. Se a gente for seguir uma ordem cronológica, assim, pra galera que quer jogar agora, um fã que tá ouvindo o episódio e quer jogar o God of War, seria em que ordem? Ou se os
spin-offs eles? Não precisa. Todos os 18.
Aqui. Ah, 18? Não, 18? Vamos lá,
Só pontuando, a gente não falou nada também do God of War, entre aspas, o Zero, né? Que é o Ascension, que também é do Play 3. Sim. Dando um resumo aqui que acontece nesse jogo aqui, é um pouco depois que o Kratos mata a própria mulher e a filha, e aí ele se revolta contra o Ares e ele não quer servir a Ares, mas ele tem esse pacto, ele jurou servir, então ele é obrigado a servir. E aí ele tá acorrentado, então ele fica acorrentado, digamos, até ele aceitar servir o Ares, seria meio que essa a ideia. E aí ele consegue se soltar dessa prisão e ele vai matar... Três seres sagrados que se chamam de Furies. Não sei se... Eu tentei procurar uma tradução pra isso, mas não encontrei.
Acho que é Fúria mesmo que chamavam. Que traduziram, né? Traduziram como Fúria,
Sim, então seria Ascension, como se fosse o Zero, digamos assim. Aí o God of War 1. Isso. Aí tem um...
Não, é o Zero. Depois o Chains of Olympus. E aí sim, depois um.
Chains of Olympus. O Chains of Olympus é antes do 1.
Isso, porque é o tempo que ele estava servindo os 10 anos de Ares, né?
Entendi. Só para citar o pessoal, que acho que talvez a gente nem falou tanto, Kratos é um soldado espartano. É isso que a gente sabe dele, né, no começo. Ele é um soldado espartano e só depois a gente vai descobrir que ele servia, que ele era um soldado a serviço de Ares, o próprio deus da guerra, e depois a gente descobre que ele é filho de Zeus com uma humana, ou seja, um semideus. E por isso que ele consegue... bater de frente com os deuses do Olimpo.
Tá, vamos à ordem, então é o...
Depois do 1 e o 2, pula já pro 3 ou vai pro Ghost of Sparta?
Não, entre 1 e 2 tem o Ghost of Sparta.
Zero.
Ascension.
O Zero é o Ascension.
Vai pro
Chains of Olympus.
1.
Aí o Ghost of Sparta.
2.
3, 4 e 5.
3. Aí o God of War 2018. E o God of War, Ragnarok. Certo. Vamos...
Que no caso é como se fosse a Segunda Era, né?
Isso, Segunda Era.
Isso. E aí, os próximos... Shippuden.
É o Kratos, o Shippuden.
Os próximos jogos vão falar da mitologia egípcia, é isso?
Nada definido ainda.
Não?
Tá. Mas tem um faraózinho ali no mural. Fala que no mural do final do segundo jogo tem um negocinho ali, tem uma esfinginha, tem uma pirâmide.
Tem alguns murais que mostram assim... isso, e também tem alguns murais, acho que no 4 que eu lembro, que mostra a mitologia chinesa também, então eles podem...
Isso, na sala do tesouro que ele Atreus, tem um monte de tesouro de vários reinos de muito distantes, e aí tem... Tem, inclusive, um vaso do próprio Kratos, né, dele lá, que ele até quebra para o Atreus não ver. E aí tem coisas do Egito, tem coisa da mitologia chinesa também. E no final do Ragnarok, ele separa, né, fala, o Atreus fala, não, agora eu tenho que viver minha vida, tem muitos mundos que eu quero conhecer. E aí eles meio que se separam, vamos dizer assim, para poder dar essa ideia de que, por exemplo, vai dar alguma merda lá e o Kratos vai ter que resgatar o Atreus lá em algum outro mundo. Provavelmente
tá mexendo isso, né? Porque ele tá ficando velho.
É verdade.
Ah, eu uso a Renew.
Agora, nós teremos uma futura série. E eu havia colocado, eu achava que era uma série da Netflix, mas é uma série da Amazon. É da Netflix ou é da Amazon?
É da Amazon. Série. A Amazon que falou que ia ter essa loucura de fazer a série de God of War.
Live action? Live action.
É live action.
Live action.
Eu já escuto essa conversa dessa série aí do God of War desde a época do God of War 3, lá em 2010.
Né, é que o final de 2022 a Amazon confirmou que eles estão preparando. Confirmou. Então, assim... Pode demorar, mas ela confirmou, então você já teve uma esperança, que eu não sei nem se é boa. Inclusive, essa esperança.
O Vin Diesel como Kratos, né?
É o Jason Statham, carga explosiva.
É isso.
Cara, um que eu vi que o pessoal colocou, não é a Amazon Prime Video, um que eu vi que os caras fizeram e ficou muito bom foi com o Jason Momoa, cara.
É o The Rock, né? É que o The Rock é o Kratos... É o Kratos tunado, né? Porque
o Kratos ele tem a aparência de ser baixinho, né?
É porque nos primeiros ele também andava meio corcunda de Notre Dame, né? Agora ele deu já...
O peso que ele tinha carregado.
Do remorso, né? O peso da culpa encurvou o homem.
Mas aí eles vão trabalhar... Bom, alguém tem mais detalhes?
Eu não tenho expectativa nenhuma. Eles falaram que parece que já definiu o elenco, mas não divulgou tudo ainda, não.
Exatamente, a expectativa zero. Eles estão fazendo filme até do Gran Turismo, hein,
macho? Nossa. filme do Gran Turismo é só você filmar um dia de trabalho de um Uber, né?
ai,
filme. Não, vai lá na escola, porque no meu tempo Gran Turismo você tinha que ganhar a carteira, então vai pra lá. Não. Aí vai entrar na salinha, vai botar um DVD do Detran.
Simulador do simulador do simulador.
Viajando por terras distantes. É uma produção transmundial.